Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 11 de 2017. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situado na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Alberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cossetim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Della Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 10 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 27 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e convidando para o ato de posse da coordenadora municipal da mulher. Do gabinete do deputado Darcy Pompeu de Matos, informando a destinação de emendas parlamentares individuais ao Hospital Bom Pastor e ao Poder Executivo de Juiz, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, dando conhecimento da proposta de criação da agência de Correios Comunitária, da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, agradecendo pelo apoio recebido para reconquistar a condição de entidade beneficente de assistência social, e da plataforma de governo Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recurso em favor do município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Áureo Antônio Proti. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 022 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, para fins que menciona da outras providências, e o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Barrichello, que denomina Anfiteatro Rubem Carlos Johan, o espaço que menciona da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Andrei Cossetim, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 27 de março de 2017. O acompanhamento de seu progenitor em atendimento hospitalar para fins de realização de cirurgia por motivo de doença no Imperial Hospital de Caridade na cidade de Florianópolis, conforme atestados médicos em anexo. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Jefferson Della Rosa, que solicitava a criação de comissão especial em defesa do trânsito mais seguro no município de Juiz. Manifestaram-se, além do autor, os vereadores Darcy Preto, César Busnello. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador João Monteiro, que solicitava o envio de ofício convidando a comissão organizadora da Expo Juiz, Senadi 2017, para participar de reunião das comissões e explanar acerca de questões gerais sobre a realização do evento, em especial da possibilidade da concessão de ingresso franco ao parque para todas as crianças no dia 12 de outubro, bem como sobre o valor do ingresso em todos os dias de realização da feira. Pronunciaram-se o autor e os vereadores César Busnello, Darcy Preto, Ricardo Adame e Claudimiro Pezeta. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Adame, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 27 de março de 2017, a sua participação representando o parlamento de Juense em audiência na Secretaria de Estado da Fazenda e no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Nessa mesma data, quando foi tratado acerca de investimentos habitacionais com recurso do Estado no município de Ijuí, conforme comprovantes de participação apresentados. Fez uso da palavra o autor. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de autoria de todos os vereadores de apelo para que retornem ao município de Ijuí os soldados e as 4 viaturas que foram cedidas para os outros municípios do Estado. Manifestou-se o vereador Darcy Preto, solicitando que a votação da mesma fosse adiada para a próxima sessão, tendo em vista que estarão participando da reunião das comissões no dia 7 de abril, representantes de todos os órgãos relacionados à segurança pública no município de Ijuí e região, momento em que se pode discutir melhor essa matéria e qualificar o seu embasamento, assim como a sua amplitude. Colocada em votação, a solicitação de adiamento da votação foi aceita por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, a moção de autoria do vereador Adalberto Noronha de apoio ao projeto de lei complementar estadual número 22 de 2017, de autoria do deputado Jefferson Fernandes, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que revoga a lei complementar número 14.643, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o plano especial de aposentadoria para os deputados, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Adalberto Noronha: quando o Poder Executivo ampliará a rede de água no cemitério Jardim, pois as pessoas que desejam proceder à limpeza e manutenção dos sepulcros necessitam se deslocar até a única torneira instalada no local, o que dispõe o regimento da cozinha comunitária, enviar cópia integral do mesmo. Da vereadora Alexandre de Freitas Lentes, existe algum projeto para instalação de academia ao ar livre nas localidades de Itaí, Alto da União, Chorão e Mauá? Do vereador Andrei Costin, existe previsão legal de aplicação de percentual do imposto sobre serviços em ensino superior e vigilância sanitária? Se a resposta for afirmativa, quais os percentuais a serem aplicados? Que ações estão sendo realizadas? O município de Ijuí realizou algum tipo de seleção das pessoas que ocupam irregularmente áreas públicas e privadas na região do bairro Getúlio Vargas? Caso afirmativo, informar as pessoas que foram contempladas, assim como os critérios utilizados para a referida seleção. Do vereador César Busnello: quantos veículos o município dispõe para o transporte escolar atualmente? Desses, quantos pertencem à municipalidade e quantos são terceirizados? Apresentar lista detalhada e individualizada, constando placa, ano e marca do veículo. As inspeções e controles das condições veiculares são realizadas por quem e em que periodicidade? São emitidos laudos das inspeções. Apresentar cópia do último laudo de cada veículo. Quantas crianças e adolescentes são transportadas diariamente e quais são os itinerários realizados? Do vereador Darcy Preto: qual é a atual demanda reprimida na Secretaria Municipal de Saúde por exames e consultas especializadas? Do vereador Júnior Piaia: o Poder Executivo de Ijuí já procedeu à escrituração da área doada pelo Estado do antigo Centro Social Urbano no bairro Industrial, onde estão assentadas 32 famílias. Desde o ano de 1997, foram adotados os procedimentos para a individualização dos lotes e escrituração dos mesmos para os ocupantes dos referidos lotes. E do vereador Rubens Jardim: havia saldo disponível em caixa na Secretaria Municipal de Saúde em 31 de dezembro de 2016 para aquisição de medicamentos. Caso afirmativo, em que montante? Também foram despachados favoravelmente os seguintes santos projetos de lei de autoria do vereador Andrei Cossetim, que altera a lei número 4.185, de 19 de novembro de 2003, que torna obrigatória a inserção de mensagem que menciona nas faturas, documentos, contas de energia e guias de arrecadação de impostos e da outras providências. E do vereador César Busnello, que dispõe sobre a coleta de galhos e lixo de quintal e da outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Alberto Noronha: realizar os reparos necessários no calçamento da Rua dos Imigrantes, bairro Munchtok, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Carvalhinho e Aldomar Soares; realizar melhorias no calçamento da Rua Professora Luiza Couto, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Francisco Berenhausen e Siqueira Couto; realizar melhorias no calçamento da rua Afrânio Peixoto, bairro Luiz Folhato, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Décio Bettinelli e Humberto de Campos. Realizar melhorias no acesso da usina velha, que está mal conservado. Realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Euclides da Cunha, em frente ao número 377, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. Realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Humberto Garzella, ao lado do número 145, bairro Independência, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. Realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Humberto Garzella, ao lado do número 147, bairro Independência, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. Realizar as seguintes melhorias nas ruas Professora Maria Iracema Dobler: mudar o local do poste de energia elétrica que foi colocado no meio da via, antes do acesso à rua Júlio Lopes. Realizar o patrulhamento dessa via, que está intransitável. Realizar a retirada das árvores que estão na via pública, estão comprometidas, podendo cair a qualquer momento. Realizar limpeza do poste e da rede de energia elétrica que estão tomados pela vegetação. Realizar vistoria e conserto na rede coletora de esgoto e pluvial. Realizar as seguintes melhorias no bairro Colonial. Revisar o sistema de iluminação pública nas ruas do bairro. Promover mutirão de limpeza e efetivar o esgotamento de fossas. Pavimentar a rua Nilson Brum. Pavimentar a rua Guilherme Comander. Pavimentar a rua Elvin Krieger. E pavimentar a rua Alderi Gamarra. Realizar as seguintes melhorias no bairro Jardim. Revitalizar a praça. Restaurar a quadra esportiva, instalar academia com equipamentos para a prática de exercícios físicos, restaurar a pavimentação e realizar melhorias nas ruas Leopoldo E., Bruno Henrique Bergel, Guilherme Clemente Keller, Jacob Fontobel, Firmino Luquezzi, André Lemanski, Cruz Alta, Leandro Medeiros e Francisco Esperotto, Carlos Púdvula e Júlio Lopes. Instalar redutor de velocidade na rua João Vitroski, em frente à Igreja Católica. Pavimentar a rua Ginter Siegenfried Leff. Fazer manutenção e realizar melhorias na rede de iluminação pública em todas as ruas do bairro. Realizar mutirão de limpeza e esgotamento de fossas. Implantar estratégia da família na unidade de saúde do bairro. Realizar a limpeza do terreno onde será a praça de esporte e lazer do bairro Alvorada, pois a obra está paralisada e a vegetação tomou conta do local. Da vereadora Alexandra Lenz, proceder à limpeza da ciclovia na rua Carlos Guilherme Erich, proximidades do imóvel número 2308 no bairro Pindorama. Do vereador Andrei Costins Mansky, realizar a operação tapa-buracos na rua Álvaro Chaves, na proximidade do imóvel número 78 e do posto Fox no centro. Estudar a viabilidade técnica de transformar em mão única o trecho da rua Paulo Kleman, próximo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros, pois esta via é estreita e possui intenso tráfego de veículos, principalmente em horários de entrada e saída dos alunos, situação que prejudica a trafegabilidade no local e expõe seus usuários ao risco iminente de acidentes. Consertar em regime de urgência os buracos existentes no trecho que não é asfaltado da rua Avenida General Flores da Cunha, no bairro Independência. Solucionar o problema recorrente de esgoto que corre a céu aberto na rua Leopoldo Epo, nas proximidades do imóvel número 351, bairro Jardim. Consertar a lâmpada que permanece acesa durante o dia na rua Barão do Rio Branco, esquina com a Doutor Pestana. Consertar em regime de urgência o vazamento de água existente há vários dias nas proximidades do edifício Aquários, na rua Bento Carvalho, interseção com a rua Eduardo Gás, centro. Do vereador César Buzano, revitalizar e reformar os brinquedos existentes no espaço destinado ao público infantil na Praça da República, visto que a estrutura existente é antiga e está colocando em risco as crianças que brincam no local. Melhorar a sinalização da rua 7 de setembro, pois os condutores dos veículos estão com dificuldade para estacionar os mesmos. Providenciar um abrigo para as pessoas que aguardam para ser atendidas no Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz, enquanto o estabelecimento ainda está fechado, pois nessa situação ficam expostas as intempéries climáticas até que o mesmo inicie o atendimento. Providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Vitório Murara, no bairro Jardim, assim como na rua Miguel Marques, no bairro Tomé de Souza. Do vereador Darcy Preto da Silva, patrolar em cascalhar a rua Benjamin Barrichello, no bairro Modelo. Revisar o sistema de iluminação pública de todo o bairro Tomé de Souza. Do vereador João Monteiro, realizar operação tapa-buracos na rua Visconde de Mauá, bairro Boa Vista. Realizar operação tapa-buracos na rua Oswaldo Rique, no bairro Industrial. Patrolar e realizar demais melhorias necessárias nas estradas da linha 4 e 5 e 6 Leste, principalmente nas imediações do aeroporto municipal João Batista Bosco Filho, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, colocação de tubulação para esgotamento sanitário na rua Décio Bettinelli, no bairro Luiz Foliato, pois segundo os moradores, o esgoto está correndo a céu aberto no local, o que traz mau cheiro e propicia proliferação de ratos no local, colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças que brincam nas proximidades. Encascalhar com a maior brevidade possível a quadra Q, número 5, no bairro Getúlio Vargas, com posterior utilização do rolo compactador e melhorar o sistema de escoamento pluvial no local. E do vereador Júnior Piaia, verificar a iluminação pública no final da rua General Flores da Cunha, no bairro Independência, pois há lâmpadas nesse local que permanecem acesas às 24 horas do dia. Verificar a iluminação pública na travessa Jacob Green, quadra D, número 12, bairro Modelo, pois no local as lâmpadas se encontram acesas há mais de 6 meses, nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 15 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 11. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. Senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Circular número 40, Seminário das Frencoops Municipais Gaúchas, Santa Rosa, 5 de maio de 2017, Câmara Municipal de Santa Rosa, Rua Guaporé 376. Prezado vereador, vimos ao longo dos últimos anos ajudando na articulação das frentes municipais de apoio ao cooperativismo junto aos legislativos municipais gaúchos. Muito gostaríamos de contar com vosso apoio no sentido de informar os integrantes desta Câmara Municipal para um encontro em apreço, cujo programa segue. Ofício número 70 de 2017. Prezados senhores, a 23ª subseção de juiz da OAB Rio Grande do Sul, na oportunidade em que cumprimenta a vossa senhoria, tenho a honra de convidar para a palestra sobre a reforma trabalhista e a justiça do trabalho a realizar-se no dia 10 de abril de 2017, às 19h30, no Salão de Atos Argemiro Jacob Brum Campos e Juiz. O evento é organizado pela Comissão de Advogados Trabalhistas em parceria com o curso de Direito da Unijuí e conta com o apoio da Escola Superior da Advocacia. Sem mais para o momento, aguardamos a confirmação de sua presença e apresentamos nossos votos de estima e apreço. Flávio Roberto Friedrich, presidente da 23ª subseção de Juiz.
Passando a ordem do dia, como não há votos de pesar nem votos congratulatórios, queremos aqui então consternar ao falecimento do servidor Ezequiel e assessor do vereador Andrei pelo seu falecimento ocorrido em Seberi. pai do assessor Ezequiel. Passando então agora as discussões. Ah, tem um voto congratulatório aqui então, que chegou agora, né? Então, senhor secretário, fará a leitura do voto congratulatório.
Voto congratulatório, autor todos os vereadores, bancada todas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta. Os signatários vereadores integrantes do Poder Legislativo Juense requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório à Rádio Repórter AM Juí pelo transcurso dos seus 67 anos de fundação.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, emenda à lei orgânica, autor vereador César Busnello. Acresce dispositivos à lei orgânica do município de Juí, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo 201, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia contratar em caráter emergencial e pelo prazo determinado atendente comercial e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Marcos Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto, vereador-relator, Edmilson Mastella, vereador, e Jorge Amaral, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adamida Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, vereador-vice-presidente, Claudimiro Pezeta, vereador-relator, Adalberto Noronha, vereador, e Marcos Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Kuczynski, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lemos, vereadora-vice-presidente, Rubem Jagmin, vereador-relator, César Busnello, vereador, e João Monteiro, vereador. O Busnello fala para assinar aquele... O Busnello fala a Comissão de Políticas Públicas.
Está em discussão o projeto de lei 201 de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu estava examinando aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto, ele vai, aliás, pede autorização para a contratação emergencial de servidores para o DMEI por prazo determinado, 12, prorrogado por mais 12. E esses candidatos vão ser submetidos a uma prova. Diz lá, no item 4.2.2, a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatória, sendo que o candidato deverá obter nota mínima de 50%. No outro item, a prova objetiva será composta por 10 questões, sendo questões de pontinho, tracinho, X, não está completa. Serão chamados para a entrevista os 12 primeiros colocados na prova objetiva, observada a ordem de classificação. Não traz aqui, senhor presidente e senhores vereadores, qual é a escolaridade exigida. Eu procurei toda essa mensagem, todas as peças desse projeto, e não tem aqui. Qual é a escolaridade exigida para esses candidatos? Eu acho importante que isso viesse no projeto. Por essa razão, senhor presidente, eu peço vista até para que nós procuramos junto ao executivo essa complementação e também a idade é 18 anos, mas não tem a escolaridade. Por isso eu estou pedindo vista, senhor presidente.
Atendendo ao pedido do nobre colega vereador Darcy Preto, está em discussão o pedido de vistas sobre o projeto 201. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis por essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de vistas por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 298 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 298 de 2017, projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 40.100 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, vereador-vice-presidente, Claudimiro Pezeta, vereador-relator, Adalberto Noronha, vereador, e Marcos Barrichello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 298. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 298 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 300/2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 65.200. Acresce metafísica e fiscal ação que menciona constante do anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona o anexo 1 da Lei nº 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinadas pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, vereador-vice-presidente, Claudimiro Pezeta, vereador-relator, Adalberto Noronha, vereador, e Marcos Barrichello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei número 300. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei número 300 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 301/2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$182.500, acresce metafísica e fiscal a ação que menciona a constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, vereador-vice-presidente, Claudimiro Pezeta, vereador-relator, Adalberto Noronha, vereador, e Marcos Barrichello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei número 301. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei número 301 por unanimidade de votos. Comunicação de liderança do nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e a comunidade aqui que nos acompanha, também a imprensa. Nós tivemos hoje, aqui nessa casa, durante a tarde, uma importante reunião, dando sequência ao nosso debate que nós tivemos na reunião das comissões sobre o tema segurança pública. Acho que os encaminhamentos que foram feitos nesse momento estão a contento, e que deverá ter consequências nesse sentido para que a gente possa tentar reverter o quadro que nós vivemos aqui, principalmente no que se refere, então, à questão de pessoal, à questão de efetivo, e que é consenso aqui entre os vereadores dessa casa da necessidade de nós podermos ampliar o nosso efetivo aqui na área da segurança pública, em especial também da Brigada Militar, que faz o trabalho ostensivo. Há muita dificuldade, é pouco efetivo, e mediante essas definições que tomamos hoje, o qual ficou então o prefeito municipal assumiu o compromisso de marcar uma reunião com o secretário estadual de segurança pública para que nós possamos tratar desse tema. Acho que também tão importante foi o encaminhamento que nós tivemos também da discussão da área da saúde, o qual ficou agendado então para o dia 4 de maio, um seminário, para aprofundar esse tema da saúde, o qual é importante ele é, essas duas áreas têm preocupado a todos nós, com certeza, pelas dificuldades e as necessidades que temos de um atendimento, de uma prestação de serviço mais qualificada para a nossa comunidade. E nessa área da saúde, já quero registrar aqui mais uma dificuldade encontrada, e encontrada inclusive por mim mesmo, pela minha esposa, pela minha família. Nós fomos, na sexta-feira, para proceder às vacinas que são recomendadas, mais que recomendadas, são necessárias para, no caso do bebê, meu filho está... completou no último dia 6, na quinta-feira, 2 meses de idade. E, enfim, a necessidade, a recomendação médica é que seja procedida essas vacinas. Pois então, nós dirigimos até a unidade lá do Luiz Foliato, que atende o bairro Alvorada, onde eu resido. Não tinha disponível. Hoje pela manhã, fomos aqui no posto aqui central, que poderia ter disponível, inclusive... A vereadora Alexandra tinha me comentado na reunião das comissões na sexta-feira de que ela tinha conseguido na quarta-feira ali fazer. Infelizmente, não tem disponível. Poderá vir, talvez, na quinta-feira. Sexta-feira é feriado. Ou seja, as dificuldades são enormes. Imagina uma criança, um bebê com 2 meses, é o meu caso, dentro da minha família, como pode ser de tantos outros que com certeza tem aqui na cidade de Juiz, aonde é necessário para que a criança consiga adquirir os anticorpos para combater a sua imunidade é muito baixa. Então, é uma vergonha, é uma falta realmente de responsabilidade por parte do governo do estado, porque é eles que fornecem as vacinas, de não ter essa disponibilidade. É esse o tratamento que está sendo dado à área da saúde, onde crianças podem ter consequências sérias, né, por não ter disponível, Dr. Jorge Amaral, essas vacinas, que é algo tão simples e necessário para a vida de uma criança, a vida de um bebê. Então, quero dizer que realmente isto mexe conosco, mexe com tantas famílias, e estou aqui com certeza trazendo um assunto que, se não bateu a porta de vocês ainda, e que se essa semana não estiver disponível, tantos outros aí vão estar batendo a porta pela necessidade que tem. E sem considerar, se for fazer as vacinas particular, eu até não tinha essa informação, mas o vereador Alexandre me dizia que passa de R$1.000 para fazer as 4 vacinas que são necessárias. E são necessários os 2 meses, depois dos 4 meses e depois dos 6 meses de idade. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação na área da saúde, aqui no município de Juiz, nessas pequenas coisas, e que são de significado importante para a vida das pessoas. Também quero registrar aqui, que encaminhei, por óbvio que isso é por parte de todos nós aqui da Câmara, esse registro, então, do aniversário de 67 anos hoje, da Rádio Repórter de Juiz AM, e que está comemorando e tem, enfim, o seu papel importante, como todas as outras emissoras, nessa parte da comunicação e toda a imprensa como um todo. Mas também quero deixar registrado aqui na tribuna de que na próxima segunda-feira, na parte da manhã, nós vamos ter uma agenda extensa aqui com o deputado federal Vino Bongás.
O senhor tem que concluir, nobre colega vereador, seu tempo já expirou, já deu um sinal aqui. O senhor pode concluir, então.
Dá para agregar, então, o grande expediente, qual está escrito? Ou só depois?
Só para depois de encerrar
a pauta. Tá bem. Depois eu concluo, então. Obrigado.
Moção número 04, todos os vereadores, todas as bancadas, assunto, moção de apelo, o senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta, os signatários vereadores integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo Juense requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa e ao envio ao secretário da Segurança Pública, César Augusto Schirmer, e ao comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Andrei Silvio Dalago, moção de apelo para que retornem ao município de Juiz os soldados e as 4 viaturas que foram cedidas para outros municípios do estado. Tal solicitação justifica-se em virtude da atual situação em que se encontra o efetivo da Brigada Militar em Juiz, que conta com o menor número de soldados dos últimos 10 anos, pois muitos policiais militares se aposentaram e a corporação local ficou sem os policiais militares temporários. Dessa forma, houve significativo aumento de crimes violentos em nosso município, neste início de ano, ficando explícita a necessidade de ampliação do efetivo da Brigada Militar em Juiz. Solicitamos também que os alunos, soldados que tenham domicílio em Juiz e que hoje se encontram em processo de formação após a conclusão do curso, sejam destinados ao policiamento ostensivo em nosso município.
Está em discussão a moção encaminhada por todos os vereadores e todas as bancadas. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apelo por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação anteprojeto de lei
e indicações. Gostaria que o meu vice-presidente me substituísse por alguns minutos para que se prossiga a nossa sessão e o senhor secretário fará a leitura das indicações e requerimentos.
Requerimento número 21 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será realizado o conserto da ponte na rua 24 de fevereiro, considerando que a mesma é utilizada por muitas crianças, alunos, encontra-se em péssimas condições, sem proteção nas laterais. Destaca-se ainda que há também buracos na ponte, assim como na própria via, e que esta não possui drenagem pluvial adequada, acumulando água nas cabeceiras, situação que já causou acidentes no local. Do mesmo vereador... Que procedimento é adotado acerca de requerimentos de cópias de documentos feitos junto à Secretaria de Habitação? Por que motivo não foi atendido o requerimento que solicitava cópia do processo de concessão de direito real de uso do imóvel situado à rua J, número 02, barra Getúlio Vargas 2, protocolado por Sueli Dias Fonseca e Cláudio Pereira de Lima, conforme cópia em anexa? Remeter cópia integral do processo de concessão de direito real de uso qualificado acima, bem como de todos os demais documentos referentes ao referido imóvel relativos à atual concessão, assim como das anteriores. Requerimento número 12/2017, autor Andrei Costins Mansky, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Cristinhos Mansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual o montante que o Departamento Municipal de Energia de Juí tem a receber em contas atrasadas dos contribuintes de juenses? Enviar em anexo relação dos 300 maiores devedores, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Requerimento número 15. De 2017, autor César Busnella, bancada PSB, assunto pedido de informação. César Busnella, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, ouviu o excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Qual é a área de terra do antigo Instituto de Menores de Juiz? Quais as suas dimensões e localização exata? Que destinação está dada para a mesma atualmente? Está sendo utilizado pelo município para que finalidade? Do mesmo vereador, quantas escolas de educação infantil e de ensino fundamental possui nosso município e qual é o número de crianças e adolescentes que estão matriculados atualmente? Relacionar de forma individualizada a escola e o número de alunos que atende. Do mesmo vereador, quais ações o prefeito tem tomado para resolver problemas e colocar em prática suas promessas de campanha nas diversas pastas da administração? Apresentar, relacionar as medidas tomadas e quais áreas, incluindo um balanço das atividades desses 100 dias contemplados à frente da prefeitura, detalhando os projetos futuros da administração municipal. Opa. Indicação número 74/2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto limpeza de terreno. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Emílio Gris, esquina com a avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo, pois o local está servindo de depósito de resíduos de construção civil e todo tipo de sujeira, se tornando criadouro de ratos e baratas. No caso do mesmo não realizar a limpeza no prazo legal, que o município proceda a referida limpeza e exige o ressarcimento das despesas no termo do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.941, de 8 de maio de 2002. Indicação número 7 de 2017, autora Alexandra Lemes, bancada PDT, melhorias em via pública. Assignatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar melhorias na rua Augusto Ribas, na localidade de Itaí, que se encontra em precárias condições, dificultando o acesso de moradores às suas residências. Da mesma vereadora, manter um profissional técnico e enfermagem nos turnos manhã e tarde nas localidades do interior que possuem unidade de saúde, especificamente os distritos de Mauá, Chorão, Alto da União e Itaí, evitando assim que os pacientes tenham que ir até a unidade estratégica de saúde da família do meio rural por situações que possam ser resolvidas no local. Da mesma vereadora, disponibilizar nas unidades de saúde do interior medicamentos de uso contínuo para pacientes diabéticos e hipertensos mediante receita médica. Indicação número 37 de 2017, autor Andrei Kuczynski, bancada PP, assunto limpeza de lixo. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza do lixo acumulado na ponte da rua Guilherme Tim, na região limítrofe dos bairros Getúlio Vargas e Morada do Sol, pois o local serve de depósitos clandestinos de lixo, sendo utilizado de forma irregular pela população. Do mesmo vereador, pavimentar uma das vias que dá acesso ao residencial Colmeia, possibilitando que esta seja utilizada como itinerário do transporte coletivo urbano, assim como do transporte escolar, além de facilitar o trânsito de moradores das redondezas e do público em geral. Do mesmo vereador, realizar o conserto dos buracos da rua Frederico Júnior Flux, bairro Munstock, pois a mesma não é calçada e está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública no loteamento Oliveste, no bairro Munstock, pois a maioria das lâmpadas existentes no local permanecem acesas durante o dia. Do mesmo vereador, operação tapa buracos na rua Fortaleza, no bairro Burtete. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na linha 6 Norte, pois há grande quantidade de lâmpadas queimadas e outras tantas que permanecem acesas durante o dia. Do mesmo vereador, reformar a rua Guilherme Tim, no bairro Tomé de Souza, pois a mesma não possui calçamento, encontra-se esburacada e acumula grande quantidade de lama em dias de chuva. Indicação número 39 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Torres, no bairro Oswaldo Aranha, assim como na rua Constante Jagmin, no bairro Colonial. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos nas ruas Leopoldo E e Rodolfo Friedrich, no bairro Assis Brasil. Indicação número 1 de 2017, autor César Busnello e Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto implantação de programa de governo. Signatários, vereadores e integrantes da bancada do PSB solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: implantar o programa Farmácia Mais Perto, diariamente. O veículo van adaptado percorrerá um ponto da cidade atendendo a necessidade dos moradores daquela comunidade. Levará medicamentos à população nos bairros no interior do município, permitindo que o usuário tenha acesso ao catálogo disponibilizado pela Atenção Básica em Saúde, na busca de garantir que a população usuária do Sistema Único de Saúde, SUS, possa utilizar os remédios prescritos. O programa contribui efetivamente para que o índice de qualidade em saúde seja elevado no controle de doenças e evolução de tratamentos. O programa deve ser voltado para as pessoas que moram em locais distantes de farmácias, estratégia da família e ESF. Indicação número 20 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a viabilidade técnica de transformar em mão única a quadra da Avenida Brasil entre a rua Emílio Frederico Birer e a Avenida Emílio Gritz. A via é estreita e possui um tráfego intenso no horário de pico, situação que tem favorecido vários acidentes no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Emílio Gritz. Do mesmo vereador, realizar estudo de viabilidade técnica para instalação de rotatória no cruzamento das ruas Alagoas e Doutor Pestana, uma vez que nesse local há tráfego intenso de veículos, que muitas vezes se deslocam com excesso de velocidade ou que têm provocado diversos acidentes no local. Do mesmo vereador, tapar os buracos existentes na Rua do Comércio, proximidade do trevo de acesso à RS 342 e do campus da Unijuí. Do mesmo vereador, patrolar, encascalhar e também consertar bueiro da estrada que liga o acesso ao campo de futebol do Clube Tiaraju com a RS 342, que está desmoronando e dificulta a passagem de veículos e caminhões. Do mesmo vereador, realizar a limpeza, podar árvores e melhorar a iluminação pública na rua Rui Barbosa, bairro São José. Indicação número 21 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto limpeza, reparo e iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a limpeza da via e proceder os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Júlio Lopes, principalmente nas imediações do imóvel número 54, bairro Jardim. Do mesmo vereador, disponibilizar um agente comunitário de saúde para atuar na área da abrangência do bairro Amastrão. Do mesmo vereador, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua do Cinquentenário, proximidade do imóvel número 19, bairro Elizabeth, pois as mesmas estão comprometendo a rede de energia elétrica no local. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação das ruas Alberto Munstock e Frederico Sul, pois há vários buracos nessas vias que estão comprometendo o tráfego dos veículos que realizam transporte coletivo urbano, assim como o próprio transporte escolar e até mesmo carros de passeio que se deslocam pelas mesmas. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Aureliano Machado, em frente ao imóvel número 50, proximidade do entroncamento com a avenida 21 de abril, bem como colocar cordão no acostamento para impedir a entrada de águas pluviais nas residências. Do mesmo vereador, disponibilizar plantão de sobreaviso odontológico para emergências em horários que não há atendimento por parte dos dentistas da Secretaria de Saúde, inclusive finais de semana e feriados, ou que esse serviço seja oferecido à população em geral através da celebração de convênio com o Hospital de Caridade de Juí, que tem equipe técnica e infraestrutura adequada para prestar esse tipo de atendimento, uma vez que há muitos casos que necessitam de atendimento urgente e não têm encaminhamento agendado. Indicação número 18, 2017, autor Ricardo Adame. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar e posteriormente utilizar rolo compactador na rua sem denominação no bairro Lambari, popularmente conhecida como Beco da Jarda, pois segundo os moradores está intransitável. Do mesmo vereador, patrolar o prolongamento da rua 19 de outubro no bairro Boa Vista, pois segundo os moradores a via está em precárias condições. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos nas ruas Quatro Irmãos e Santo Antônio no bairro Glória, pois segundo os moradores essas têm grande número de buracos. Do mesmo vereador, patrolar em Cascalhar a estrada da linha 6 Norte, proximidades da propriedade de Adão Etcher, pois, conforme relato dos moradores, esse trecho da via fica intransitável em dias chuvosos. Do mesmo vereador, construção de boca de lobo na rua Ernesto Mitzel Filho, entroncamento com a rua Paulo Clema, nas proximidades do campo do Jarrão. Os moradores reclamam do acúmulo de água e lama no local, que chega a encobrir, inclusive, a calçada e invadir as residências. Indicação número 14 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, melhorias em vias públicas. A signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrulhar em Cascalhar o travessão 42, lado oeste do distrito de Santana, pois esta via encontra-se em péssimas condições de traficabilidade, prejudicando o transporte escolar e o escoamento da safra agrícola, principalmente nos dias de chuva. Do mesmo vereador, construir com urgência um muro de contenção na lateral da rua Manuel Floris Fagundes, em frente ao imóvel número 104, pois as margens do arroio que passa no local após a ponte que existe sobre a rua José Carlos dos Santos está desmoronando e a erosão já se aproxima demasiadamente daquela via, colocando em risco inclusive as residências próximas. Indicação número 7 de 2017, autor Ruben Jagmin, bancada PP, melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrulhar a rua 14 de julho no bairro Mindorama com urgência, pois encontra-se em péssimas condições de traficabilidade.
Questão de ordem, vereador Júnior Pierre, PCdoB.
Dá um abraço para o Safador e o inverso.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu só quero deixar registrado que eu estou me afastando da sessão nesse momento, atendendo o convite da OAB para um importante evento que deverá começar dentro de alguns instantes, na Unijuí, que trata de um tema, de minha parte, relevantíssimo, que é o debate sobre a reforma trabalhista, que inclusive essa casa tem uma frente parlamentar que trata desse tema. E como eu sou presidente da frente parlamentar da reforma previdenciária, e que são assuntos correlatos, eu acho que é importante, certamente, até porque na minha ida a Porto Alegre, naquela sessão que eu justifiquei a minha falta nas reuniões das comissões, eu vi um pequeno pronunciamento do palestrante que vai estar na Unijuí, que é o Dr. Rodrigo Trindade, que ele é o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, e de forma muito qualificada ele se posicionou nesse tema, e eu gostaria de aprofundar mais, por isso estou me ausentando desse momento. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria, nobre colega vereador, então, com a anuência da casa, gostaria que tivesse a oportunidade lá de falar que transmita o apoio de todos os vereadores dessa casa, representado por ti lá, vereador. Sim. Passando ao pequeno e grande expediente, passamos então a palavra à vereadora, nobre colega vereadora Alexandra, para se pronunciar no pequeno expediente, vereadora do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, assessores aqui presente, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre essa indicação que eu coloco, da presença de um técnico de enfermagem nas unidades de saúde do interior. Eu fui secretária de saúde por quase 5 anos, e eu não conhecia a realidade em que vivem essas pessoas do interior. Tive a oportunidade de visitar inúmeras famílias e fiquei realmente muito chocada com a situação que encontrei. Pessoas acamadas, pessoas doentes, pessoas idosas vivendo sozinhas, sem parentesco, sem ajuda, necessitando da ajuda de um vizinho e tendo que vir muitas vezes aqui para o meio rural, para o posto aqui do meio rural, que aqui nós temos sim uma estrutura muito boa, que é a Estratégia da Família, que foi inaugurada enquanto eu estava como secretária de saúde. Nós temos uma estrutura muito boa sim aqui, mas as pessoas têm que se deslocar do interior para cá. Muitas dessas pessoas não têm veículo, precisam de carona de algum vizinho, né, precisam de favores, E eu acho assim que não há necessidade para alguns procedimentos, como, por exemplo, curativos pequenos, medicações intramusculares, medicações, às vezes o paciente tem que fazer medicação duas vezes por dia. Aí o paciente vai deslocar, vir todo dia, duas vezes por dia, para fazer uma medicação aqui na cidade, aqui na zona urbana. Ou precisa fazer um curativo em umas escaras, tem que dispor de ambulância, para a ambulância ir lá no interior, buscar esse paciente e trazer para cá. Então, quer dizer, o que, que eu acho? Hoje, Itaí, vou citar um exemplo, né? Itaí e Alta União, a técnica de enfermagem que atua lá, uma excelente profissional, ela tem alguns turnos, alguns dias da semana, que ela atende, outros não. E eu acho que seria muito importante, porque o técnico de enfermagem é um profissional que não é caro para o município. Um profissional que não é caro pelo tipo de serviço que vai estar fazendo lá no interior. Então, poderia ter um técnico de enfermagem todos os dias nessas localidades. Podendo estar, não ficar simplesmente na unidade, esperando os pacientes ir, mas fazer visitas. De manhã, faz visitas. À tarde, fica na unidade, permanece na unidade. Para poder ver aquele paciente que está fazendo uso da medicação correta, para ver se aquele paciente está precisando de curativo, se aquele paciente, no fim, por exemplo, eu visitei locais lá no fim do Itaí, que eu acho que poucas pessoas chegaram lá. E que às vezes lá tem pessoas muito carentes que não conseguem chegar até a unidade de saúde. Se essas pessoas estão precisando, de repente, de uma consulta médica, que esse técnico possa fazer a ponte junto à unidade daqui de saúde para disponibilizar esse atendimento, agendar. Ah, esse dia a médica vai vir para o interior, bom, então ela tem que fazer atendimento lá na casa da fulana que está necessitando. Então, assim, ó, eu acho muito importante que se tenha um técnico de enfermagem manhã e tarde atuando nessas unidades do interior e que também as pessoas que, por exemplo, têm diabetes e hipertensão, que são duas doenças crônicas, duas doenças que fazem uso contínuo de medicamento, que essas pessoas também possam receber esse medicamento ou em casa ou então nessas unidades de saúde. Que as pessoas não precisam vir todo mês também, disponibilizar também de carro, veículo, enfim, carona, para vir buscar o remédio aqui no, na zona urbana. Teve uma sessão aqui que alguém falava, um dos vereadores falava que nós temos que urbanizar o meio rural. Então, eu acho que isso é importante. A gente está tirando cada vez mais as coisas do rural. Como é que nós queremos que as pessoas fiquem lá no rural, que as pessoas permaneçam, né? Os agricultores permaneçam no rural, se nós estamos tirando todas as condições deles? Né? Então, houve boatos de se fechar os postos. Que bom que não é verdade. Que bom que realmente não é verdade, que eu achei um absurdo. Mas eu acho que nós temos que melhorar, né? Cada vez mais acrescentar mais coisas lá nas unidades, não só na área da saúde, como em outras áreas também. Mas eu hoje quero falar sobre a saúde, né? Que as pessoas realmente estão muito carentes de melhores condições de saúde nessas localidades que eu citava. Obrigada.
Pequeno expediente, nobre colega e grande expediente, nobre colega Darcy Preto, com a palavra da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Muito importante as suas colocações, vereadora, que eu me associo e ratifico na sua integralidade. Nós temos que realmente ter um olhar diferente para o meio rural, se nós queremos a fixação do homem ao campo, lá produzindo, deixando que os seus familiares também continuem o mesmo legado. Senão, as coisas se complicam aqui na área urbana da cidade. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna para falar sobre segurança pública. Mas, antes disso, quero fazer uma cobrança, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de ter a sua atenção. Eu vou fazer uma cobrança, Vossa Excelência. Pois é. E a cobrança que eu faço a Vossa Excelência, senhor presidente, é que esta casa tenha uma assessoria de imprensa. Seja quem for, mas que tenha um profissional aqui. Eu, sinceramente, acho vergonhoso o poder legislativo do município de Ijuí, com quase 100 mil habitantes, não ter assessoria de imprensa. Se a jornalista que aqui estava não é da simpatia da mesa diretora ou coisa desse tipo, ou tem outro ocupando o seu cargo que não dá para ser, contrate. Agora tem a terceirização aí, aprovada e sancionada pelo presidente da República, que lhe dá poderes legais para o senhor fazer contratação emergencial, né, para a suprir as necessidades da casa. Mas o que eu entendo, senhores vereadores, é que há uma necessidade. Não é possível ficar um poder legislativo sem ter uma assessoria de imprensa para divulgar os trabalhos da casa, dos vereadores, né, mandar para a imprensa os releases de cada sessão, né, um resumo dos assuntos que aqui foram tratados, abordados, aprovados, discutidos, rejeitados. Agora, temos que ter. Esse é o meu entendimento. E é por isso que eu faço, não é uma crítica, Vossa Excelência, o senhor sabe muito bem, o senhor mora no meu coração. É um pedido, né, para que a mesa diretora tome uma providência nesse sentido e venha a resolver. Nós estamos já no mês de abril, né, quase na metade do ano legislativo, e não se tem assessoria de imprensa na casa. Nós tivemos hoje, senhor presidente, senhores vereadores, uma produtiva reunião também da comissão criada nesse parlamento e denominada de segurança pública, ou para tratar da segurança pública. É bem verdade que não é da competência municipal, não é da competência do poder legislativo, de buscar a solução concreta, né, para os problemas da segurança pública, porque essa está afeto ao governo do Estado. Agora, está no nosso dever, né, de fazer a pressão política, de fazer a reivindicação, de fazer o pedido e buscar efetivamente, junto às autoridades competentes, que solucionem o problema que a comunidade de Juiz está enfrentando. Nesta reunião de hoje, eu lamento e achei estranho até a não presença do comandante da Brigada Militar. É bem verdade que ele esteve aqui na sexta-feira e colocou a situação que se encontra a Brigada Militar. Mas naquele dia nós já tratávamos de estabelecer esta outra reunião, né, com mais autoridades presentes para elaboração então de uma ação, né, do município de Juí para buscarmos uma reversão desse quadro caótico que a segurança da sociedade está enfrentando, ou que a sociedade está enfrentando em razão de não ter a segurança. Não esteve presente o capitão. Até liguei lá para a Brigada Militar e fui informado, né, que ele estava de viagem, estava para sair de viagem de Juiz a Porto Alegre. Eu sei que os brigadianos estão fazendo um excelente trabalho. Ah, está aí o soldado da Brigada Militar fazendo o possível e até o impossível para combater a criminalidade. Agora, o comando da Brigada Militar tem que fazer a sua parte. Não é ficar de braço cruzado quando vem a ordem de cima, mandar os nossos milicos aqui para Porto Alegre, mandar também ou concordar que vá as viaturas de Juí para atuar na Grande Porto Alegre e nós ficarmos aqui com o nosso quartel obsoleto. Isso é impossível de admitir. Sei que na área militar as ordens são severas, né, e a hierarquia tem que ser respeitada, sob pena de sofrer as sanções disciplinares. Mas, nesse momento aqui, se não podia se fazer presente, mandasse um subalterno, um representante seu, né, para dizer, a brigada está presente na Câmara Municipal, junto com o prefeito, né, para buscar com os vereadores, com as forças políticas que aqui estavam reunidas, a solução nos órgãos superiores, né, no caso da Secretaria da Segurança Pública e até com o governador do Estado. Mas a sua falta ou a não presença não tirou o brilho da reunião. Bem pelo contrário, foi muito produtiva e o senhor prefeito municipal ficou encarregado de agendar com o secretário de Segurança Pública uma audiência para que nós possamos, então, numa comissão representativa da sociedade de Juí, se fazer presente nesta audiência para tentarmos reverter a situação antes criada, de levar os soldados para Porto Alegre, também viaturas, e não só isso, nós queremos mais efetivo, tanto para a Brigada Militar, como também para a Polícia Civil, porque a situação está ficando cada dia mais lamentável. Não tem esse dia, infelizmente, né, que nós não soubemos de um assalto, de um roubo, de um arrombamento, né, homicídios, né, que estão, está aí, um fato inédito na história recente de Juí, que nos últimos anos não passava a média de 2 homicídios por ano. Nós estamos em 4 meses e já lá vai 5 homicídios, mais uma tentativa. Veja bem, a situação é caótica. E nós sabemos perfeitamente de que esses delitos vêm acontecendo exatamente em razão do crescimento do tráfico de produtos entorpecentes aqui no município de Juiz. A drogadição está tomando conta. E Juiz está num corredor da droga. Por aqui está passando grandes quantidades de droga e estão chegando, não está só passando, infelizmente, está chegando. E nós temos que fazer também a nossa parte aqui. E aí o senhor prefeito municipal tem que desencadear, através das secretarias afins, um trabalho intenso no sentido da prevenção, da recuperação. Eu quero que a Secretaria da Ação Social, junto com a saúde também, faça um grande trabalho nesse sentido. Os secretários têm que ser aqueles gestores com visão de futuro. Eu não quero a secretária da Ação Social sentada na sua cadeira, muitas vezes fofocando. Eu quero ação e ter visão de futuro. Né? Buscar a solução que tem e é que é possível buscar através da sua secretaria. Né? Num trabalho de mobilização das forças vivas aqui da nossa sociedade. Vamos mobilizar as igrejas também, que os pastores, pastoras, padre, frei, têm um trabalho muito importante na conscientização. Reunir os nossos diretores de escola e fazer um trabalho profundo de discussão com os nossos alunos, porque é lá que vai o marginal e o traficante buscar o seu cliente. Esse trabalho de prevenção nós temos que fazer. E isso cabe a nós, cabe ao governo municipal. Por isso eu faço aqui esse apelo, de forma até veemente, sim, mas é necessário para acordar. Nós, quando fomos secretário do governo, criamos o programa Viva a Vida Livre das Drogas, e que mobilizamos todas as entidades que representam a sociedade civil e tivemos um resultado muito importante. Muito importante. Esse programa está morto. Tem que revitalizar novamente, incrementá-lo novamente. E entre outras ações que poderão ser feitas, né, pelo governo no sentido da prevenção e da recuperação daqueles que já estão na dependência química. Portanto, senhor presidente, essas eram as minhas ponderações e vamos aguardar esta audiência que vai ser agendada com o secretário da Segurança Pública, através do senhor prefeito municipal, para que lá esta Câmara se faça presente, com um bom número, sim, de integrantes, né, com o prefeito, Brigada Militar, Polícia Civil, Associação Comercial e Industrial do município de Juiz, os nossos sindicatos, porque tem muito a ver com essa situação também, porque o abjeto está avançando aí no interior, para que o secretário e o governo tomem ciência de que a criminalidade não está somente lá na Grande Porto Alegre, está aqui no município, no interior do estado, aqui no município de Juiz também. E nós temos o compromisso e a responsabilidade de fazer alguma coisa para que isso venha a se eliminar, pelo menos. Evitar que o crescimento continue do jeito que está. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
No pequeno expediente e grande expediente, nobre colega vereador Jorge Amaral, da bancada do PP, está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, colegas, população que nos assiste. Eu protocolei hoje uma proposição simples, mas de fundamento, Busnel. Vou chamá-la de sobreaviso odontológico, ou plantão odontológico, como queiro. Para defender minha proposição, eu quero definir o que é uma emergência odontológica. Uma consulta de emergência é aquela caracterizada por sofrimento e pode englobar os seguintes casos: dor de dente aguda. Quem não teve? Mordida nos lábios ou na língua que resulta em sangramento e que não para o inchaço. Dente quebrado, principalmente os dentes anteriores, ou avulsionado em um acidente. Maxilar machucado. Abscesso. Abscesso é um processo infeccioso, inflamatório, grave. Necessita drenagem cirúrgica imediata, antibiótico terapia. Descolamento de coroa. Dor na gengiva. Objeto preso entre os dentes e que não possa ser removido com fio dental. Enfim, qualquer trauma na boca que possa causar sangramentos e lacerações na gengiva, que possa desalojar e causar fratura nos dentes. Na emergência odontológica, o dentista conduz a consulta para analisar qual o tratamento necessário. E alguns procedimentos necessitam ser realizados em pronto-socorro, como drenagem de infecções, até a extração. Enfim, o que é que acontece hoje a nível municipal com essa emergência dentária, Peseta? Como médico que trabalhou no pronto-socorro, no pronto-atendimento SUS, eu sei o quanto as pessoas necessitam desse atendimento e geralmente fora de hora. E o que nós temos é o médico de plantão. Eu muitas vezes me deparei com esse atendimento e fiz esse atendimento. E nós, médicos, não somos dentistas. Nós não estamos preparados para dar o encaminhamento adequado para esse atendimento. O que a gente oferece para aquele paciente que está sofrendo uma emergência dentária é uma injeção, um analgésico, e só olha, amanhã você procura o dentista. Durante o dia, a gente tem um belo serviço dentro da Secretaria de Saúde. Eu não conheço os dados, mas certamente eles fazem um belíssimo trabalho em termos de restauração, em termos de prevenção, de cáries, enfim. Mas e das 19 horas até as 7 horas do outro dia? E no sábado, Busnello, e no domingo? Então a minha sugestão, no sentido de contribuir para melhorar a qualidade de atendimento das pessoas, e o meu objetivo é, em sendo médico, de concorrer a vereador, é ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? É hora de a gente evoluirmos dela. Nós precisamos oferecer melhorias para a população, claro que em todas as áreas, mas essa é uma lacuna que existe no atendimento em Juí. Como poderíamos fazer isso, Alexandre? Talvez um convênio simples com alguma clínica que dê esse tipo de atendimento, se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão ver que em várias cidades do estado, do país, existe esse tipo de emergência, de atendimento para emergência odontológica, geralmente através de convênios. E o usuário do SUS como fica? Que geralmente é o que mais sofre, é o que mais precisa. Então eu sugiro, né, um convênio com alguma clínica, um convênio eventualmente com o Hospital de Caridade, eventualmente um sobreaviso daqueles profissionais que prestam atendimento na própria Secretaria de Saúde, e eu tenho certeza que com isso a gente está melhorando, estará melhorando a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado.
No pequeno expediente, nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT, com a palavra, João Monteiro.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, caros nobres colegas, vereadores e comunidade que se encontra aqui no plenário até esse momento. Eu concordo com a dona Alexandra sobre a saúde do interior, né? Estou me colocando aí para unir forças e conseguir, né, que nem o nosso colega Darcy falou, nós temos que se ajudar. O interior está necessitado de várias coisas. Graças, eu venho fazer um agradecimento a todos os vereadores aqui, graças a todos os vereadores que os quatro postos do interior vão... Dois já estão na ativa e mais dois vão voltar para ativa. Então já foi uma conquista da vereança aqui, de nós se unir junto com as comunidades do interior e ir para as reuniões no interior, ir para o debate aqui na tribuna, e é onde tivemos êxito, né? Porque se nós não usar a tribuna e não fazer um amplo debate aí, nada ia adiantar. Então foi uma conquista de todos os vereadores. Sobre o que o nosso colega Darcy Preto falou sobre a segurança, isso me preocupa também, Darcy. Segurança, saúde e educação é três coisas que tem que caminhar junto. Então a nossa cidade de Juí, ela em partes aí, ela está sofrendo com a falta de segurança, né? Ou a segurança que nós temos aí estão fazendo o máximo, mas está difícil. Então cada dia está apertando mais o cerco. Referente às indicações, eu estou vendo nesses primeiros meses aí de trabalho um esforço, um empenho muito grande dos novos vereadores e mesmo dos mais antigos de indicações. Só assim, tem aí, ó, uma indicação do caro colega Júnior Piaia, só para esclarecer um pouco. Travessão 42 já foi feito, encascalhamento, compactamento, tudo. Então não procede coisas, né? Nós temos que fiscalizar e não ir às vezes por uma informação que não... Né? Indicações. Não, foi feito já faz mais de 3 meses o travessão lá e eu passo lá seguido e está em perfeitas condições. Patrulhamento e encascalhamento. Foi feito tudo com aquelas horas que veio do Estado para nós encascalhar aquele travessão. Então, assim, ó, tem indicações que nós temos que clarear um pouco. Muito bom quando vem 3 vereadores e indica a mesma rua, né? Indica a mesma rua, isso é uma batalha. Eu estou vendo isso aí como um belo trabalho, não como uma crítica. Porque, assim, ó, eu indico... O outro nobre colega indica, o outro bem indica, e é um monte de indicações, isso aí está muito bom. Só assim, ó, as indicações que nós fizemos, nós temos que fiscalizar, para ver se estão sendo feitas. As que forem feitas, a gente não repete, né? Porque senão até acaba desmotivando quem está lá fazendo. Né? Porque eu fiz essa reivindicação e de novo está na pauta lá da casa. Então isso aí fica assim até desmotivando a pessoa que está na frente da secretaria. E eu até elogiei Vereador da oposição, César Busnello, esses dias perante uma reunião aí no interior e junto com o secretário aí, dele ter elogiado aqui nessa tribuna até um secretário aí pela boa atuação no interior. Então, assim, ó, é assim que eu quero trabalhar com vocês, nós se ajudando, fazendo as coisas acontecer pelo povo do interior e da cidade, né? Que nem da saúde, segurança, estrada e qualquer outros pontos. Eu estou aberto ao diálogo e elogio o trabalho de vocês todos nesses primeiros três meses aí, que, olha, está acontecendo. Da nossa parte, nós estamos representando essa casa, nós estamos trabalhando, nós estamos representando o povo, só que assim, ó, às vezes nós temos que trabalhar unido, que nem está acontecendo. Está indo muito bom o nosso entendimento e que continue assim, né? Por mais 3 anos e 7 meses, 8 meses aí, que continuamos assim, né, Ricardo Adame? Buscando novidades, né, para trazer para essa casa, para orientar nós mais aí. E sempre junto. Jorge Amaral falou uma coisa muito boa sobre dentaduras, dente, dor de dente, inflamações, isso aí eu já passei por isso. Final de semana não é fácil para tu conseguir ser atendido nessa área só pagando, né? E imagina se tiver no postão lá um atendimento desses, né? Vai dar fila, né? No final de semana, porque às vezes a pessoa aguenta uma dor desde sexta até segunda, né? E acaba passando a dor, melhorando só com medicamento caseiro. Então, assim, ó, eu estou elogiando aí o trabalho dos caros nobres colegas, né? E sob indicações, vamos cuidar, né? Pediu a indicação, vamos lá fiscalizar. Se foi feita, não vamos retornar de novo a essa casa aqui e fazer com cuidado, tá bom? Obrigado.
Pequeno expediente, nobre colega vereador César Burrello, da bancada do PSB, com a palavra.
Quero saudar os colegas vereadores, vereadora Alexandra Lenz, imprensa que ainda está registrando os nossos trabalhos, e dizer que eu quero aqui externar minha concordância com essa questão da assessoria de imprensa aqui no parlamento. Eu acho que não dá nem para contar aí fora, meu caro presidente. E eu sou favorável, sim, que a gente cuide dos gastos aqui na Câmara. Mas também nós não podemos sucatear o nosso legislativo e não ter alguém da área da imprensa para levar a comunidade, levar a população e contribuir ainda mais com os setores da imprensa particular que temos aqui, com os trabalhos do executivo, do legislativo, publicizar o trabalho do legislativo. Aliás, eu quero aqui sugerir uma provocação que eu fiz lá em 2009. Nós deveríamos nos reunir nas comissões e achar uma forma, um meio legal, através da legalidade, para que as sessões desta casa fossem radializadas pelos órgãos de imprensa aqui no nosso município. Fazer alternância. Nós temos 3 ou 4 rádios locais, fazer alternância. Se a comunidade não vem até a casa do povo, a casa do povo vai até a comunidade através da imprensa. Através da imprensa. A gente sabe do esforço que tem ocorrido por parte da imprensa, que tem assistido e registrado as nossas sessões, mas é importante o legislativo fazer essa questão, esse estudo, essa viabilidade de radializar, né? Que seja alternando a cada 6 meses uma rádio local faz essa publicização, esse registro, esta radialização dos nossos trabalhos. Então fica aqui essa sugestão para nós debater nas comissões, falar sobre isso, chamar os órgãos da imprensa aqui de Juí, por exemplo, a Repórter, a Jornal da Manhã, a Progresso, a Unijuí, eu acho que é as quatro, para ver essa possibilidade, dessa viabilidade. Mas agora vai passar tudo para a FM logo à frente. Mas vê, legalmente, como é que a gente pode fazer? Isso é possível, sim, outras câmaras da região fazem isso. Santo Ângelo faz isso, Catuípe faz isso. É, e nós aqui, por que não publicizar? Publicizar o trabalho. Porque muitas vezes, eu quero dizer para vocês uma coisa. Alguns maus informados aí fora acham que a gente não faz nada aqui. Não tem a ideia, muitas vezes, do nosso trabalho, que é feito, diálogo, embate, às vezes, de forma calorosa, mas é feito, né? No sentido de melhorar a nossa cidade. Então, eu concordo. E eu concordo com essa iniciativa de nós estudarmos essa viabilidade aí. Outra questão que eu quero colocar, pessoal, e que por isso que... vai uma crítica aqui a todos os partidos. Vocês me desculpem. Essa questão da segurança pública, isso aí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente sabe que é complexo aí, Barrichello. É muito complexo. A saúde é muito complexo. São temas, meio ambiente, trânsito, são temas que não têm fim, digamos assim. De tanto que a gente tenta trabalhar, dialogar, debater, cobrar políticas públicas nessas áreas. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, assim, por isso que nós, eu estou dizendo todos nós, a partir dos partidos políticos e nós políticos, né, a gente tem um pouco, para não falar, grande descrédito perante a comunidade, porque entra governo, Adame, sai governo, seja o partido que for, a segurança pública, a educação, a saúde, que para mim são as três bandeiras fundamentais de uma gestão. Cara, entra sempre mandato e sai mandato, seja de nível municipal, estadual e federal, e as teclas são sempre as mesmas, os assuntos são sempre os mesmos. Mas nós não podemos desistir, que nem dizia aqui o doutor Amaral. Por exemplo, esse debate da saúde aqui em Juí, Alexandre, e eu me sinto confortável, só mais um minuto aí, meu caro amigo, e coloca a comunicação de liderança junto.
Será comprada
essa coisa, questão, vereador. Por exemplo, são mínima, que não precisa de muito dinheiro, aporte financeiro, Alexandre. Nós temos que dar uma atenção valorosa para o homem no campo. Eu estive lá no Alto da União, e não é que... essa visita do postinho, eu fui numa senhora, e o Pancho, acho que estava lá, ficou junto, uma senhora acamada, cara, acamada, uma portadora de necessidade especial, não tem como trazer para a cidade, uma senhora já de idade, acamada lá, que precisa de um cuidador dia e noite, nós temos que dar atenção, assistência a essas pessoas, e não são poucas, nós somos um país, que daqui uns dias nós somos um país... idoso, além do que já está. E se nós não nos prepararmos para isso com estruturas no nosso município, nós temos, que eu sempre digo, cuidar da nossa casa primeiro, no futuro nós vamos ouvir muito mais críticas por parte do cidadão que paga seus impostos. Não é razoável, eu tenho dito isso, que as estruturas do interior sejam restringidas, diminuídas, ao invés de ser ampliadas. Isso não é razoável. Não é razoável no século XXI isso. Numa cidade universitária, eu não estou fazendo aqui a crítica do governo local, de todos nós, lideranças, de uma cidade que é polo regional da saúde, nós não temos o mínimo. Essa ideia que foi levantada pelo doutor Amaral, a questão do odontológica, cara, isso aí é um básico do básico. Tem cidade joia, tem um gabinete odontológico itinerante no interior. Joia que tem um gabinete odontológico itinerante. Como essa provocação que eu fiz aqui junto com o vereador Jefferson da nossa bancada, no nosso partido, essa questão do levar o medicamento mais próximo do cidadão através dessa, que lá em Passo Fundo chamam farmácia mais perto. É uma realidade lá, gente. Isso não é complexo. O cara comprou uma van, o município, adquiriu uma van, mandou adaptar ela em Erechim, que a gente pode trazer informações de qual é o custo disso, e vai nos bairros com cronograma, agendamento, planejamento, fazer essa distribuição de medicamento para aquelas pessoas que estão cadastradas. Isso, tu gasta 200 mil numa van dessa, a adequar ela, e com uma farmacêutica e a estrutura, tu diminui o pessoal nos postos, essa locomoção, e ele está pensando lá em Passo Fundo, Jefferson, de colocar uma segunda van, já encaminhou uma segunda van. Tem municípios que fazem de moto essa entrega, de moto, motocicleta. Isso é caro, não é? Tem que ver o custo disso. Tentar a melhorar, para nós melhorar a gestão aqui. Então, eu acho assim, ó, Ijuí na área da saúde, e eu admiro isso, e tem que registrar, o município gasta 30% do orçamento na saúde. Não é pouco, o município da região aqui, eu acho que é o mais gasta isso. Mas nós temos que apresentar maior resolutividade, e isso para mim, vou dizer para vocês, e não é aqui, o Busnel está fazendo porque a oposição, não. É uma questão de é complexo, isso é, mas tem que organizar, tem que valorizar o servidor da saúde, tem que chamar para esse comprometimento que é preciso para melhorar a saúde em Juiz. Isso vai do gestor, o gestor tem que fazer isso. Acho que é possível sim melhorar muito a saúde, é possível. Então, fica inúmeras dicas de outros vereadores aqui, nessa linha. Não vai tirar, por exemplo, o cidadão do campo para vir fazer um curativo aqui? Só tem um posto de saúde, o ESF rural, para inchar mais ainda? Segundo dados de funcionários lá, é 200 atendimentos. Tem como atender de forma razoável isso e qualificada. Então, são questões que a gente traz aí, sugestões para melhorar a vida das pessoas. Porque a política para o PSB só tem sentido se ela realmente é feita para melhorar a vida do cidadão, das pessoas. Senão, não tem o porquê de nós estar aqui. E o sucateamento da segurança, Darcy Preto, e nenhum governo pode falar. Nenhum. Nenhum governo pode falar. Esse é debate que eu estou ouvindo há 20 anos. Esse negócio da segurança. E da educação da mesma coisa. Da educação a mesma coisa. Sempre a mesma, e não tem governo que não teve greve de professores na área de educação. Por isso que eles estão cansados de nós. Por isso que a população está desacreditada com nós. Nós não conseguimos amenizar, diminuir essa problemática. Claro que nós aqui, vereadores, a nossa instrumentalidade é pouca para isso. Mas os nossos representantes a nível estadual e federal, com todo respeito, cara. Com todo respeito. E o dinheiro vai pelo ralo. Ou é corrupção, ou é má administração do dinheiro. Era isso, senhor presidente, caros colegas. E dizer, meu caro João Monteiro, para terminar, desculpe eu contrariar ou pensar diverso da tua posição.
Quer concluir, meu colega?
Já estou concluído. Quem tem que trazer a resposta da nossa indicação, se ela foi feita ou não, é a do Executivo. O secretário tem que dizer, ô João, a tua indicação lá do Barreiro, nós já encaminhamos. Ah, mas vai ter... São 15 vereadores, acho que dá para ter um contato, um canal de contato interessante sobre isso. Acho que é importante. Até aqui fica uma sugestão. Mas eu tenho registrado nas minhas salas, para terminar, Muti, vereador, quando recebo uma resposta do secretariado, eu tenho falado que ligaram, e o Zardim me ligou no domingo, cara. Um domingo, meio-dia, ele me ligou. Me dando uma resposta sobre um encaminhamento de política pública que eu fiz. Isso é louvável. Outro que me ligou, e eu não posso aqui deixar de mão, foi o do Demei, o Ruben Herter, que era vice do nosso PIAI uma época. Daí depois, agora, ele está ajudando o trabalhismo. Ele também me deu um retorno sobre isso. Agora, isso é interessante e isso é legal. Mas era isso, senhor presidente, muito obrigado.
No pequeno expediente, nobre colega Ricardo Adame, da bancada do PMDB, está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade que continua firme nos assistindo, nos ouvindo. Tenho ouvido atentamente o debate, ele é pertinente, como o Rosnello colocou. Falávamos com um grupo de vereadores lá em Porto Alegre, não, sobre justamente essa situação da política atual. E ela impregnou em todos os partidos, e esse sentimento que o Rosnello falou da comunidade realmente é esse. Não. E se perguntava o que fazer. Essa é a pergunta que vai ficar no ar. Que nem institutos, nem cientistas políticos mais diversos conseguem apresentar uma receita. Porque a corrupção, a malandragem, enfim, ela está impregnada não é só no campo político, mas na sociedade também. Porque nem político se elege sozinho. A sociedade os coloca lá. E mesmo sabendo todos os problemas que tem, o pior, Brunel, é reelege. O que vamos esperar na sociedade isso? Só tendes a piorar. Qual é as pessoas boas da política que vão querer? Pessoas com capacidade, com condições de participar da política, de se apresentar na política, de ser um bom político? Eles fazem aversão à política? Por que eu vou entrar na política para ter meu nome sendo colocado como os demais? Para ser xingado amanhã depois de corrupto, sem dever, muitas vezes. Né? E também aí o problema não é só da política, aí vem de todas as classes. Judiciário, executivo e legislativo. O judiciário muitas vezes condena prefeitos sabendo que não houve dolo, não houve maldade. Muitas vezes porque assinou, porque foi induzido ao erro. E aqueles que realmente fizeram corrupção e enrolaram, os tribunais de contas, por ser político, muita parte, absolve os que realmente mereciam ser punidos. E assim vai. Mas não subi na tribuna só para falar isso. Eu vi atentamente o Beto colocar o seu sentimento que está passando, de ver a situação das vacinas, só para colaborar, Beto. E para dar uma esclarecer, até acreditava que o colega sabia disso, as vacinas elas são produzidas pelo Ministério da Saúde. E dependendo da situação, se for demais, está aqui a secretária, os dois secretários da saúde que sabem disso, precisa ser produzida e entregada para o Estado, e o Estado distribuir. E a falta das vacinas se deu nesse período, até eu casualmente escutei essa semana a delegada da 17ª Bastilha falar, que essa semana agora estaria se normalizando a questão das vacinas aqui no município de Juí. O Beto colocou como prioridade, mas já aproveitando que colocou, já também dando esclarecimento. A produção é a responsabilidade do Ministério da Saúde, e a distribuição por parte do Estado. E cabe também às unidades, às equipes de saúde, correr atrás para não deixar faltar essa questão da saúde. Isso também é uma interligação entre os três poderes. Também quero falar da questão que eu tive. Eu falava que estava na UVERGS, e lá se debateu muito a questão das emendas impositivas, que já deixei protocolado junto com a Secretaria da Casa, onde a gente vai fazer a avaliação técnica e futuramente protocolar do projeto, que visa justamente isso também, de valorizar, quando estava se falando aqui, valorização do Parlamento, Brunel. Nós temos também a valorização, independente do governo que entra ou sai, o vereador também tem as suas emendas. Claro que 50% dessa emenda impositiva ela tem que se dar para o crivo da saúde, e os demais então para as outras áreas. Mas isso vai fazer com que também tenhamos uma autonomia, menos que pouca, de um parlamento de Juiz, sendo situação, sendo posição, os vereadores como um todo poderem atender algumas demandas da comunidade, porque nada mais, nada menos dos vereadores que são provocados no seu cotidiano, no dia a dia, das demandas, dificuldades, problemas que o município tem no dia a dia. Sobre a questão da segurança pública, que a comissão ainda estava falando, eu já debatia hoje na comissão ali, debatia não, explanava, que aproveitando o estado de Porto Alegre, tive na Secretaria de Segurança do Estado, justamente atendendo algumas demandas da região e aproveitando o ensejo para então ver a situação de Juiz e a possibilidade do Estado rever a sua posição e qual é o que o Estado estava pensando em questão de segurança pública. Aí, falando com o Felipe, que é o assessor parlamentar que cuida justamente das questões políticas, junto com o governo do Estado, na Secretaria do secretário César Schirmer, ele falava que assim que os alunos, tanto da Brigada Militar, SUSEP, Polícia Civil, forem efetivados após a sua formatura, esses novos, a tendência é que nenhum venha para o interior. E sim, há uma grande demanda de policiais que vieram do interior e foram para a capital, transferidos, que querem voltar à sua cidade de origem.
Conclua,
se estudando.
Quero
comprar a comunicação de liderança.
Será comprado a pedido, nobre colega.
Então, é justamente fazer com que esses policiais possam então vir para o interior. E nós falávamos da grande defasagem, sim, José Alô, e vem de governo e sai governo, e vem governo e sai governo. É que não adianta um governo arrumar e outro destruir, né? O outro não tem responsabilidades sobre gestão pública. Posso ter com toda certeza que quando o Sartori entregar o governo, independente do que vai acontecer no peito da o Sartori vai entregar muito melhor do que recebeu. Isso pode ter certeza. Que é um governador com responsabilidade, que está tomando ações que outro governador nenhum na história teve coragem de tomar. Algumas eu mesmo, como vereador, questiono, mas a grande maioria das suas ações são plausíveis e aplaudidas pela comunidade. Tanto que pesquisas que tem por aí dão ações que a população espera, em partes, tá, não estou dizendo que é questão do funcionário público, que existe muita verdade e muita mentira nas histórias, muitas estão pregando a demonização também da questão do Sartori, mas tem algumas coisas que o Estado não tem necessidade, e nós aqui falamos em saúde, falamos em segurança e falamos em educação, que isso sim são prioridades do Estado. Eu sou o presidente, colegas vereadores.
No pequeno expediente, com a palavra, o nobre colega vereador Claudemiro Pezeta, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, falar um pouquinho só sobre saúde, porque a saúde tem sido um assunto recorrente na Câmara e eu gosto de falar sobre a saúde porque eu vivi a saúde por muitos anos. Quando a gente ouve falar em saúde aqui, parece que não existe saúde em Juiz, né? Parece que a saúde em Juiz é a última que tem e que parece que nada funciona. Não é bem assim. Eu quero dizer que a nossa saúde aqui em Juiz, eu não estou aqui para defender ninguém também, eu quero defender o meu trabalho que eu fiz. A nossa saúde em Juiz é uma das melhores que tem no estado do Rio Grande do Sul. Que tem coisa para ser feito? Tem. Agora, nós devemos analisar há 20 anos atrás, quando foi instituído o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada, senão não tinha. Hoje, a saúde é um direito universal de cada um dos brasileiros. E nós temos um acesso em Juiz muito facilitado mesmo. A estrutura que nós temos hoje em Juiz é invejável. Algumas coisas que precisam ser mudadas devem ser mudadas. E eu vejo aqui o meu colega Jorge Amaral falando sobre um plantão odontológico, nós já temos isso. O Hospital de Caridade de Juiz, hoje, por ser filantrópico, ele é credenciado para atender as emergências. Então, o que acontece? A pessoa procura o nosso posto central, lá é atendido pelo médico de plantão, e se for emergência, encaminhado para o HCI, lá tem toda a estrutura. Então, nós já temos isso. É proporcionado pelo SUS, em conjunto com o Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com o município de Juiz. Então, acho que é importante a gente colocar essas coisas, mas é importante também saber que isso já existe dentro do nosso sistema de saúde. Outra coisa também é a distribuição de medicamentos. Não é assim, tu encher uma van de medicamentos e sair distribuindo na cidade. Aí é o medicamento, quem quer tomar medicamento? Não é? O nosso povo hoje, é uma coisa bem mais séria, né? O nosso povo hoje está tomado de medicamentos. As pessoas, o doutor Jorge Amaral é testemunha disso, o Alexandre também sabe, as pessoas vivem dopadas de medicamento. A grande maioria das pessoas vão no médico. Se eu não sair de lá com um receituário cheio de medicamento, parece que o médico não presta. Nós mesmo conversando, Jorge, semana passada, estava com gripe, e a gente sabe que para gripe não tem medicação. Ah, não, mas eu vou tomar antibiótico para mim melhorar antes. Não precisa. O nosso próprio organismo elimina a virose. Mas a gente quer medicamento. E a comunidade também é assim. Então, o senhor citou, acho que o município de Passo Fundo, não, o senhor citou, né, o município de Passo Fundo, que tem uma van que distribui medicamento, mas lá só tem uma farmácia central. Só tem uma farmácia central. Nós aqui temos 15. Então é diferente. Para eles é muito mais barato eles botar mesmo uma van e sair distribuindo medicamento, mesmo que eu acho que é uma coisa meio complicada, do que manter em cada bairro uma unidade com farmácia básica. Então, é umas coisas que eu não é que eu seja contra. Eu concordo que nós temos que melhorar. Mas é uma coisa muito mais séria que isso. A nossa saúde, nós temos que tratar ela com mais seriedade, não. Distribuir medicamento é importante, fazer o plantão é importante, mas nós temos que mudar a cultura do nosso povo. E já vou falar de novo, isso eu já falei. A cultura do prestador de serviço, a cultura do profissional de saúde, a cultura do gestor e a cultura do usuário, do sistema. Então, enquanto nós não tiver uma mudança de cultura, o vereador César falava também, sempre os mesmos problemas, e vai continuar sempre esses mesmos problemas. E nós vamos resolvendo. Um cria outro e assim vai. Então, o sistema único de saúde hoje é bem complicado. Então, só para esclarecer isso, desejar um feliz Páscoa aos colegas.
Parabéns, o único vereador que lembrou que nós vamos ter um feriado muito santo nesta semana. Isso é bom para refletirmos nesses dias aí que vem pela frente. Sexta-feira, santa, sábado, de aleluia. É sábado. E o domingo, que é a Páscoa, né? Às 9 horas da manhã, como vocês decidiram, nobre colega vereador. Está com o grande expediente, com a palavra, vereador, nobre colega vereador, Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Nós vamos ter, inclusive, nessa questão da saúde agora, um amplo debate. Esse ano nós vamos ter a Conferência Municipal de Saúde, né? Nós vamos ter, para além do dia 4, a provocação que foi feita aqui pela casa, desse seminário. O Conselho Municipal de Saúde já anunciaram que no dia 11 vai ter a pré-conferência em relação a políticas direcionadas para a questão das mulheres. Então, acho que nós vamos ter um amplo debate, de fato, da saúde aqui, e é bom que nós consigamos aprofundar. E essa cultura, de fato, concordo com o vereador Pezeta, e é em diversas áreas, né, que a gente tem que mudar. Essa questão também do favorzinho realmente é uma cultura que impera e que realmente traz muito prejuízo para o conjunto da sociedade. Mas quero aproveitar esse espaço aqui então para registrar nessa importante área que é a saúde, que nós gestionamos em junto com o deputado federal Bongás, e ele destinou também emendas parlamentares para além aqui do município de Juiz, diretamente para a administração, e a semana passada ouvi uma entrevista do secretário Josias, onde ele afirmava então que, fruto inclusive dessas emendas, vai ser construída uma unidade de saúde lá no bairro Alvorada e também ali no 15 de novembro para atender os bairros 15 de novembro e Colonial, que é recurso qual nós buscamos com o deputado através de emenda. E que na segunda-feira, o deputado vai estar aqui em Juiz pela parte da manhã, onde nós vamos fazer a entrega de equipamentos que foram adquiridos tanto pelo Hospital Bom Pastor como o Hospital de Caridade de Juiz, 300 mil para cada um deles, equipamentos que já estão aí, inclusive, sendo usados pelas duas instituições, mas que é importante, sim, nós fazer o registro e, juntamente com a comunidade, fazer essa entrega. E às 11 horas, nós vamos ter uma reunião com o prefeito municipal, onde os vereadores aqui, quem quiser participar, sintam-se convidados, e em especial o vereador Darcy Preto, presidente da nossa comissão aqui de segurança, onde o deputado vai estar oficializando então ao prefeito municipal a destinação de uma emenda parlamentar via bancada gaúcha, destinada aqui para a área da segurança, ao município de Juiz, mas por óbvio que ela é gerenciada através da Secretaria Estadual de Segurança para a questão de equipamentos. A ideia justamente é dessa reunião, inclusive, ouvir a representação aqui de Juiz, no sentido de quais os equipamentos, de fato, o deputado, inclusive, vai fazer indicação para a Secretaria Estadual de Segurança. Por óbvio que a decisão final, ela cabe à Secretaria, mas o importante é de que esse diálogo se estabeleça para que o deputado possa fazer a indicação, qual que é a visão, qual que é a opinião aqui de Juiz, tem contribuindo, então, nesse sentido aqui, no, da infraestrutura adequada para prestar o melhor serviço aqui para a comunidade. Uma outra questão que a gente vem acompanhando e sei que já foi fruto de debates aqui também em outros momentos, em legislaturas passadas, mas que é uma situação que a gente precisa enfrentar, precisa resolver e ir melhorando, que é algumas questões que nós temos no conjunto da nossa cidade aqui, em especial na área urbana, que é a questão dos passeios públicos. Olha, tem muito trabalho a ser feito. Nós temos muitas dificuldades. Tem pessoas que, para além de nós, têm dificuldades muito maiores, né? Pessoas idosas, portadores de deficiência, cadeirantes, enfim. E é muito, mas muito difícil, de fato, a circulação. Nós falamos aqui na questão da mobilidade urbana, até a questão da mobilidade humana, mas a questão do passeio, ela faz parte da mobilidade urbana. Talvez seja o principal item que a gente tem que discutir e encontrar uma solução, porque os carros têm congestionamento, tem uma série de situações que temos que discutir, que precisamos melhorar, e precisamos fazê-lo. Agora, a questão humana, as pessoas que utilizam o passeio, nos mais diferentes pontos da cidade, não é só na área central, nos bairros, as dificuldades que são encontradas são muito grandes. Então, realmente, a gente precisa fazer esse debate, precisamos fazer esses encaminhamentos de sugestões, de melhorias, para que se cumpra, de fato, o nosso código de obras, também o código de postura, porque as diferenças que nós temos são gritantes no conjunto aqui da nossa cidade em relação aos passeios públicos. Uma outra situação também de que nós não temos regulamentação aqui em Juiz, os passeios têm regulamentação, mas essa outra situação não tem, ou duas delas, na verdade. Por exemplo, em relação às lixeiras, hoje não tem nada que regulamente o tamanho delas, a localização, de fato, onde ela pode ser instalada, ela está meio que, cada um decide por si e instala. Mas uma outra situação também, que a gente vai constatando, é em relação aos transentulhos. É comum, nós vemos em qualquer espaço da cidade, transentulho está colocado, e nós, por exemplo, analisamos aqui no centro, onde a dificuldade do estacionamento é maior ainda, é comum nós cruzar por aí e ver transestúdio ali ficado, e daí não tem nada que regulamente o espaço que ele deve ficar, quantos dias ele tem que ficar. Tem alguns aí que estão há mais de 60 dias no mesmo localização e continuam ocupando a vaga de estacionamento, aonde nós temos grandes cuidados aqui no centro. Então tem muitas questões que nós temos que melhorar de fato aqui na cidade, e que toda ela de fato também se refere à questão da mobilidade urbana aqui no nosso município. E uma outra preocupação que a gente vem constatando é de que nós temos várias situações também, terrenos baldios, mesmo na questão dos passeios, que isso influencia no valor do IPTU. As informações que nós temos, os dados que a gente tem buscado aí também para se informar, é que o nosso cadastro está totalmente desatualizado nesse sentido. Inclusive, presidente, isso significa que o município está deixando de arrecadar. Porque aqueles lugares onde, por exemplo, o passeio público foi feito o cadastro há 20 anos atrás, de repente se deteriorou, hoje não existe mais e consta no cadastro como se tivesse o passeio. Quando não tem o passeio, tem um acréscimo de 30% na cobrança do valor. Os terrenos, muitas vezes também, no cadastro está uma situação, mas a realidade nossa hoje. Então, nós estamos deixando, inclusive, de ter mais arrecadação para poder ter mais investimentos para o município, mas, principalmente, ter esta questão da fiscalização de fazer valer, de fato, aquilo que está determinado na nossa legislação. Então, realmente, nós temos algumas questões que tem que melhorar, tem que fazer adequações para que, realmente, nós possamos aqui melhorar a situação dos passeios, que muitos estão, de fato, em desacordo com o que estabelece a nossa legislação. Então, acho que já ouvi do secretário Rúbio, do planejamento, de que é a ideia de ter um debate sobre o plano diretor, é necessária também a revisão do código de obras, o código de posturas, e acho que nós vamos ter que estabelecer um bom debate aqui, de fato, de contribuir nesse sentido, para que realmente as condições da mobilidade do nosso município aqui, eles melhorem e melhorem muito. E essa questão do cadastro, vou procurar sim, de fato, ainda conversar com a pessoa que é o responsável, com o Ayrton. Acho que temos que estabelecer uma forma de tentar melhorar essas informações do setor público. Sei que já na administração passada tinha uma proposição, inclusive, do georreferenciamento, que facilitaria muito. Ele acabou não sendo implementado, mas que isso iria facilitar e resolver muitas questões. Agora, o fato é de que tem muitas situações que hoje não correspondem mais à realidade daquilo que está no cadastro hoje da administração municipal aqui do município de Juiz. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Contribuindo, então, caro colega Beto, temos também emenda do deputado Pompeu de Matos, da bancada do PDT, para a segurança pública de Juiz. Isso mesmo, nobre colega vereador. É bem fácil de ver essa questão dos que tinham calçada há 20 anos atrás. É só o município se adequar e regularizar o Google e puxar, não precisa nem de fiscal, e puxar pelo Google, tu vai ver na origem se tem ou não tem passeio. Com a palavra, comunicação de liderança. Tem a palavra, comunicação de... questão de ordem, nobre colega.
Eu vi aqui a questão do passeio. Passeio público é de responsabilidade do executivo. Né?
Não.
Sim, senhor. Eu vou lhe trazer dezenas...
100 acordos,
doutor. 100 acordos. É do executivo. Não adianta nós querer cobrar do coisa. Até questionável a questão de que se o cara não quiser passeio é cobrado 30%. Tem que ver como é que foi montado isso aí. Não se pode. Quem um cidadão que se sentiu lesado, que recebeu multa por isso, ele pode recorrer à justiça e ganha.
Vamos ver o código de postura, vereador. Vamos
ver o código de postura, o que é a decisão do Supremo, que já é de nível geral.
Não prevalece ainda aqui, porque o código de postura nosso é muito antigo e tem que rever esse caso. Por enquanto, ainda, o passeio público é da responsabilidade do proprietário. Para a comunicação de liderança, o nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Só para contribuir, senhor presidente, sobre a questão do assessor de imprensa, que de fato faz muita falta para nós e principalmente para a comunidade saber o que aqui acontece e também para facilitar o trabalho da imprensa, quando tem alguma dúvida tem que ligar para os vereadores, poderia ligar apenas para uma pessoa que seja responsável então por levar tudo o que acontece nessa casa, não só durante as sessões e as reuniões das comissões, mas também sobre reuniões que acontecem fora de hora, reuniões essas, por exemplo, que tivemos hoje da segurança pública. Então, é importante sim um assessor de imprensa, e para contribuir, e também pensando em não gerar custos, principalmente para os cofres públicos, para os cofres da Câmara, nós temos, se não me engano, 4 CCs nomeados pela mesa diretora, e sabendo que a mesa diretora é uma mesa pluripartidária, poderia um desses CCs ter incumbência ou ser nomeado, ou ter a responsabilidade de fazer aqui essa parte de imprensa para auxiliar no dia a dia da Câmara. Então, fica a minha ideia que essa pessoa que fosse, esse CC que fosse destinado a isso, seria um CC da mesa, que é pluripartidário, então não puxaria a brasa para o assado, digamos assim, falando na língua popular, para nenhum dos lados. Só, certamente tem que ser alguém que tenha qualidade técnica para tanto. Mas, senhor presidente, usa a tribuna para falar sobre uma ligação que recebi hoje do morador do bairro Brasil, que lá naquele bairro, essa pessoa foi buscar remédio no posto de saúde e estava fechado, já estava fechada a farmácia daquele posto, numa medida que o Poder Público Municipal está fazendo, fechando algumas das farmácias em alguns postos do município. Nós, em 2013, já que discutíamos, e discutimos muito naquela época, onde foi fechada a farmácia popular, que naquela época nós dizíamos que traria problemas ao executivo, pois os moradores, os munícipes, poderiam comprar medicamentos na farmácia popular, que tinha gestão do município, com 90% de desconto. E, de fato, foi provado que teve perda para a população, afinal, eram, na época, se não me engano, 10 mil reais, que eram gastos em pessoal para manter aquela farmácia, foi fechado. E agora nós estamos tendo, então, o fechamento de algumas farmácias e alguns postos. Nós sabemos que temos uma crise instalada, isso é certo, nós temos que ter economia de dinheiro público, isso é certo, mas nós, foi falado aqui em tribuna, poucos instantes atrás, que nós temos que ampliar o atendimento em saúde. E o fechamento dessas farmácias não acontece ampliação, mas eu entendo que é um lado do gestor, que tem o papel de controlar as finanças do município e também de fazer economia do dinheiro público. Se essa economia com o fechamento dessas farmácias vier para facilitar ou para melhorar o atendimento à população, e eu já vou explicar porque é contraditório, fechar com a saúde e melhor atendimento, mas não adianta nós termos também várias farmácias nos postos de saúde e ou não ter alguém que atenda e passe esse medicamento de forma correta, ou não ter todos os medicamentos nesse posto. Fazendo com que esse munícipe, esse paciente que precisa de atendimento, tenha que fazer uma real peregrinação num posto ou em outro para ter a sua receita, o seu receituário médico atendido de forma ampla ou total. Então, se vier esta medida de diminuir as farmácias, mas as farmácias que continuarem abertas, ter todos os medicamentos, eu concordo que vai ser bom para o município. Por quê? Porque fazendo essa peregrinação a gente cansa pacientes, idosos, pais e família que tem que buscar um medicamento e vão em vários postos. Então, pensando também na transparência, que não adianta a gente nós termos, e eu não quero entrar aqui no mérito de gastos, excelente ideia, vereador Busnello. Eu sou a favor de levar o medicamento até a casa. Temos exemplos em prefeituras aqui do Rio Grande do Sul que acontece isso. Canoas, se não me engano, também é um exemplo. E falta um pouco de transparência. O que nós poderíamos ter no nosso município? Usar hoje a internet, onde os medicamentos que tem em cada posto ficariam disponíveis. Quais são que tem no momento, para a população entrar lá nessa lista e consultar, né, o posto de saúde, a parte interna do posto, para saber se tem lá e pode buscar lá. Ou, se a gente não quiser, enquanto poder público, usar algo tão sofisticado, que para mim não tem sofisticação nenhuma nisso, isso é básico, para encerrar, senhor presidente, isso é básico. Usar a transparência via internet hoje é básico e não tem custo. Mas se não tivermos isso, que pelo menos os telefones dos postos de saúde, onde os medicamentos vão estar disponíveis, sejam atendidos para que o munícipe, antes de ir lá buscar com a sua receita, possa ligar e saber se tem ou não a medicação no posto. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.